Eu quero aproveitar esse espaço de hoje aqui para tratar da questão relacionada a João de Deus, ou João Teixeira de Faria. A defesa do médium deve entrar hoje com pedido de habeas corpus para tirar João de Deus da prisão. Ele se entregou ontem à tarde numa área rural de Abadiânia e passou a noite no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Antes de se entregar, João de Deus deu uma rápida declaração à jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo.
Por que o senhor está hoje se entregando à polícia? Por que o senhor não se entregou antes? Como é que foi esse processo?
Na hora que eu fiquei sabendo, eu me entrego à justiça divina e à justiça da terra que eu prometi. E estou indo agora para me entregar, porque eu fiquei sabendo pelo meu advogado, que está aqui presente, o Dr. Toron.
Durante as 4 horas de depoimento na Delegacia de Investigações Criminais de Goiânia, o médium negou todas as acusações de abuso sexual. O advogado Alberto Toron, que defende João de Deus, disse que ele respondeu a todas as perguntas do interrogatório. Toron pôs em dúvida o grande número de denúncias de abuso sexual contra o médium e acusou a holandesa Zehira Lienek de ser aproveitadora. A denúncia da holandesa, numa entrevista ao programa Conversa com Bial, foi que deu início a esta avalanche de acusações contra João de Deus.
Essas denúncias, elas devem obedecer a um rigoroso escrutínio. Chama a atenção, em primeiro lugar, fatos de 30, 35, 20 anos, 10 anos atrás, serem revelados apenas agora. Em segundo lugar, o relato de testemunhas que, embora violentadas, voltaram uma, duas, três, quatro, cinco vezes e outras tantas vezes. À medida em que os fatos forem sendo apurados, com as pessoas sendo ouvidas sob o crivo do contraditório, isto é, Ministério Público e Defesa, nós vamos poder ver se aquilo tem consistência, se não tem, se são aproveitadores. Nós tivemos notícia, por exemplo, que uma moça, salvo erro de memória, de nacionalidade holandesa, ela, enfim, tinha um passado mais do que duvidoso. Pedidos de dinheiro. Enfim, tudo isso vai ter que ser, com muita calma, no seu tempo devido, analisado.
Você ouviu, portanto, aí um trecho da entrevista concedida pelo advogado Alberto Toron, que faz a defesa de João Teixeira de Faria, o João de Deus. Para conversar conosco aqui no Jornal da CBN, juntamente aqui com a Evelyn Argenta, que está aqui ao meu lado, nós convidamos a promotora de justiça, Gabriela Mansur, que é do Ministério Público Estadual de São Paulo, que integra uma força-tarefa, que tem recebido denúncias do caso de João de Deus. Promotora, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para a senhora.
Bom dia para vocês. É um prazer estar aí auxiliando nessa investigação e nesse fato.
Promotora Gabriela Mansur, nós ouvimos agora há pouco um trecho da fala do advogado de defesa. Descredenciar a acusadora, questionar quem faz a acusação, parece ser uma estratégia já estabelecida nesse processo.
Sim, em crimes dessa natureza, Milton, essa é a estratégia da defesa, uma tentativa de desqualificar as mulheres, as vítimas, os depoimentos, para tentar não avaliar o comportamento do agressor ou de quem está sendo acusado, mas sim de quem está acusando e dando depoimentos, declarações que comprovam a existência dos fatos.
Nesses casos, doutora, como a senhora falou, é muito comum o agressor desqualificar o discurso da vítima. Nesse caso, que a gente até veiculou a fala do Alberto Toron, ele fala de um passado dela, enfim, que questiona o discurso dela. A partir de agora, existe alguma medida do Ministério Público para até proteger essas mulheres ou dar algum auxílio a essas mulheres? Porque, infelizmente, a gente sabe, isso é uma tendência a partir de agora, né?
Sim, aí eu quero ver eles desqualificarem mais de 300 mulheres pelo Brasil e pelo mundo que estão fazendo acusações. Mas o Ministério Público está em força-tarefa em todo o Brasil, recebendo essas mulheres, os depoimentos dessas mulheres, muitas vezes depoimentos dolorosos, depoimentos emocionados, que carregam aí uma carga de mais de anos e anos de silêncio e que acabaram com a vida dessas mulheres. E nós estamos nessa empreitada atendendo as mulheres e vamos formar depois um grupo para uma assistência psicológica e o que essas mulheres precisarem, nós estamos à disposição. Nós temos grupos especializados no Ministério Público para isso, já fazemos esse trabalho há mais de 8 anos com o Grupo de Atuação Especial do Ministério Público do Estado de São Paulo em casos de violência contra a mulher. É um trabalho, inclusive, pioneiro no Brasil, e outros estados também estão nessa mesma atuada.
Promotora Gabriela Mansur, de que maneira a prisão de João de Deus pode ajudar na apuração desses crimes que estão sendo apontados e também no fortalecimento para o surgimento de novas denúncias?
Exatamente isso. Muitas mulheres se sentem mais seguras com o fato do senhor João Teixeira de Faria estar preso, ou isso que acaba dando uma maior segurança para que essas mulheres venham ao Ministério Público, procurem aí as autoridades competentes para fazer suas denúncias. De ontem para hoje, muitas mulheres já se comunicaram e já estão dispostas a prestar os seus depoimentos. Nós já atendemos 21 mulheres do Ministério Público, depoimentos pessoais com toda a descrição dos fatos. Já foram encaminhados esses depoimentos para o Ministério Público de Goiás, e até quarta-feira, dia 19 de dezembro, nós pretendemos ouvir mais umas 16 ou 17 mulheres para chegar a 40 depoimentos só aqui em São Paulo, Milton.
Bom, doutora, a casa de João Teixeira de Farias, né, ela existe há décadas. E, claro, em nenhum momento aqui a gente quer julgar os motivos pelos quais levam essas pessoas e ainda levam essas pessoas até lá, ou então o trabalho que é feito lá. Embora seja necessário a gente separar o homem da doutrina, muitas pessoas perguntam agora qual vai ser o destino dessa casa espiritual em Abadiânia. O Ministério Público estuda em algum momento pedir a interdição ou desativação temporária do local até que as investigações terminem?
Eu não posso me manifestar sobre isso, Evelyn, porque eu sou do Ministério Público Estadual e os fatos ocorreram em Goiás, de competência dos promotores de justiça de Goiás. Essas providências, o que será feito de atribuição deles, então eu me sentiria não me sentiria bem invadindo a competência dos meus colegas, mas todos os fatos serão apurados e, obviamente, que se tem um local em que era palco para a prática de crimes graves, as providências deverão ser tomadas nesse sentido.
Dos depoimentos ouvidos até agora em São Paulo, há indícios de que existam cúmplices desses crimes que estão sendo apontados? Ou seja, outras pessoas sabiam que isso acontecia e apoiavam a ação?
Bom, como a gente pôde ver aí nos depoimentos, até o próprio doutor Toron mencionou que são fatos antigos, não só antigos, hein? Tem fatos antigos, mas tem fatos atuais, tem depoimentos de 2018, tem vários depoimentos atuais também, para deixar bem claro para a sociedade. Esses fatos vêm ocorrendo há muito tempo, são questões que ocorrem diariamente nos atendimentos. Então, a pergunta que se faz é: ninguém viu? Ninguém viu nenhuma mulher chorando diante de uma sala, ou nenhuma mulher intimidada, ou ninguém nunca tentou perceber o que estava acontecendo lá dentro. Então, em alguns depoimentos, as mulheres acabam dando a entender, elas acabam mostrando como se fosse um esquema de pessoas que sabiam o que acontecia dentro da sala, pessoas que estavam aguardando, pessoas que faziam como se fosse uma seleção dessas mulheres, e isso mostra o envolvimento de outras pessoas, pelo menos um conhecimento, e nada foi feito para impedir que isso acontecesse.
Promotora Gabriela Mansur, estas denúncias já haviam ocorrido em outras oportunidades e João Teixeira de Faria foi inocentado. O que mudou do que acontecia anteriormente para agora?
Nada. Exatamente em relação aos fatos, exatamente o mesmo modus operandi, a mesma forma. Alguns mais graves, outros menos graves do ponto de vista técnico, jurídico e penal. Mas, no meu entendimento, o que aconteceu? As mulheres começaram a se unir, as mulheres começaram a denunciar, e aí veio essa avalanche de denúncias, muitas dessas mulheres encorajadas pelo também envolvimento do Ministério Público para a apuração desses fatos, ou seja, uma autoridade, as autoridades à disposição dessas mulheres para receber essas denúncias e tomar as providências cabíveis.
Como é que a senhora define os depoimentos que tem ouvido até agora?
Corajosos, depoimentos como eu disse anteriormente, emocionados, que vêm com uma carga de sequelas emocionais, físicas e psicológicas nessas mulheres muito pesadas, mulheres que acabaram tendo problemas gravíssimos de saúde, de relacionamentos, inclusive, e acabaram sofrendo consequências com esses depoimentos, mas mulheres que agora estão unidas com sede de justiça e para mostrar para a sociedade que ninguém tem o direito de tocar no corpo de ninguém sem o consentimento.
Vocês conseguiram, doutora, traçar um perfil dessas vítimas? Porque os relatos, eles são muito parecidos, elas não os conhecem, mas relatam mais ou menos o mesmo modus operandi, como a senhora falou. Mas o perfil dessas mulheres, ele também é parecido? A gente pode dizer que havia, entre aspas, uma preferência por um certo tipo de mulheres?
São mulheres bonitas, são mulheres entre 20 e 40 anos na sua maioria, embora já tenhamos depoimentos de mulheres que foram abusadas sexualmente com 14, 15, 16 anos, mas as mulheres que estão vindo ao Ministério Público têm nessa faixa etária, quando foram abusadas entre 20 e 40 anos, e elas todas tinham alguma situação de vulnerabilidade, de fragilidade para estarem lá naquele momento. Esse é o ponto em comum. Todas buscavam uma cura, buscavam estavam com uma crença espiritual de que naquele local algo pudesse ser feito para tratamento de câncer, por exemplo, tratamento de depressão, tratamento, problema de doença no filho, problema de impossibilidade de gravidez. Elas buscavam uma luz espiritual, uma cura espiritual e estavam, sim, numa situação de fragilidade. Muitas perguntavam, nossa, eu preciso fazer isso para curar o câncer da minha mãe? E isso me chamou muita atenção, essa fragilidade, essa esperança, essa crença. E se utilizar disso, Evelyn, dessa fragilidade, dessa crença, dessa fé num local, numa pessoa, para cometer abuso sexual, fatos gravíssimos, é muito, muito impressionante, triste e que deve ser feita a justiça, proporcionalmente aos fatos cometidos.
Gabriela Mansur, muito obrigado pela sua gentileza ter conversado conosco nesta manhã de segunda-feira. Um bom dia para a senhora.
Eu que agradeço, um bom dia para vocês, para todos e todas as ouvintes.
Promotora de Justiça Gabriela Mansur, do Ministério Público Estadual, que integra a Força Tarefa, que tem recebido denúncias do caso João de Deus e que já tem uma longa experiência nesses tipos de casos, já tendo ouvido outros depoimentos, não só a propósito disso, tratando inclusive aí do acolhimento de muitas dessas mulheres que foram vítimas de assédio sexual.